mais um Eu Tava Lá. Eu sou o Brian Rizzo e esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado pra contar uma história. E o meu convidado dessa semana é o Fernando Caruso. Se você não conhece o Caruso, ele é ator, humorista, diretor, podcaster, blogueiro, youtuber. E eu descobri agora que ele é professor. Faz uns 10 minutos aí que eu fiquei sabendo que o Caruso é professor. Vou falar um pouco sobre isso com ele. Daqui a pouco vocês vão entender também por que eu só descobri isso agora. Antes de tudo, quero dar alguns recados, né? Antes de ligar pro Caruso, eu vou pedir para que você não pule esses recados, porque tem coisas muito importantes e coisas inéditas, como, por exemplo, o convite para você fazer a oficina de escrita de comédia para audiovisual do nosso querido Alexandre Nix, que é um convidado que já esteve aqui no Eu Tava Lá duas vezes, no episódio 32, no episódio 59, sempre contando histórias excelentes. E além de um excelente contador de história, o Nix também é um excelente professor. Eu fiz uma oficina dele em fevereiro desse ano, também de escrita de comédia, foi muito legal. Já usei o conhecimento em diversos diálogos aqui do Eu Tava Lá, que as pessoas não fazem ideia, mas eu aprendi essas coisas durante o curso dele. Também estou usando esse conhecimento para escrever projetos que ainda não foram ao ar, mas certamente muito em breve estarão lá brilhando. E se você também quer começar a desenvolver os seus projetos ou começar a ser um roteirista, começar uma carreira de roteirista ou de comediante, você vai ter a chance de, nessa oficina, ter o seu trabalho revisado ou até publicado por comediantes profissionais em seus canais do YouTube, como o Vitor Camejo, o Bruno Mota, que também já participou aqui do Eu Tava Lá, e os Castro Brothers. Os alunos podem já sair do curso aí com um currículo inicial bem legal. Lembrando que o curso é muito seleto, são só 12 alunos, se não me engano, e somente 3 pessoas vão ter desconto de 10%. 10% de desconto para você que é ouvinte do Eu Tava Lá, mas esse cupom só funciona 3 vezes. Então aproveita, entra no site que é ancuartist.com ou direto no ancuartist.online/fazer-comédia. Se você achar o link muito complicado, tem aqui no post para você clicar, ou vai nas redes sociais do Eu Tava Lá ou nas minhas redes sociais, que lá vai estar bem fácil, bem acessível para você encontrar 10% de desconto no pagamento à vista para 3 ouvintes do Eu Tava Lá. E o networking, que é sempre o mais legal de tudo, né? Além do conhecimento que você vai adquirir, além dos descontos de 10% que você pode conseguir, se por acaso você chegar tarde e não conseguir desconto, faz mesmo assim, porque o preço cheio vale muito a pena. Você vai conhecer outras pessoas que também estão interessadas em trabalhar com isso ou que já trabalham com isso e vão ajudar você certamente bastante no seu desenvolvimento aí como um escritor ou como um comediante ou como os dois, que é o que você pode ser através dessa oficina aqui. Os encontros vão acontecer online a partir do dia 16 de setembro, mas não deixa para fazer muito perto do final porque pode já ter acabado. Então os encontros são online toda quarta-feira à noite, mas as aulas também ficam disponíveis lá na plataforma para serem assistidas e reassistidas quantas vezes você quiser depois disso, beleza? Então, ancuartist.com, vai lá, procura pela oficina de escrita de comédia para audiovisual e você vai certamente conhecer muitas técnicas, desenvolver aí formas e caminhos de se entender e escrever material cômico para TV ou para a internet, ou para os dois. O segundo recado que eu tenho para dar é que o ETL Help está bombando. O nosso projeto paralelo aqui, Eu Tava Lá, né? Um spin-off do Eu Tava Lá, que está sendo oferecido toda quarta-feira através do Sparkle. O Sparkle é uma plataforma da Hotmart. Você pode baixar o aplicativo do Sparkle aqui no post, acessando otava.la/Sparkle, ou procurando pela gente no Google, sei lá, Eu Tava Lá, Sparkle, ETL Help. Procura essas informações aí que você vai encontrar. Não precisa ter o aplicativo do Sparkle baixado, nem estar cadastrado no Sparkle para ter acesso ao podcast. Você pode fazer isso sem nenhuma preocupação, até entrando pelo link direto dos episódios que eu tenho colocado nas redes sociais. Mas para fazer parte da comunidade, para entrar na comunidade do Eu Tava Lá no Sparkle, é legal você fazer um cadastro, baixar o aplicativo. O player do Sparkle é muito legal, dá para você ouvir com a tela bloqueada, enfim, dá para baixar para ouvir depois, dá para fazer muita coisa em várias funcionalidades que o app tem e coisas que estão entrando agora também. A gente também está descobrindo o Sparkle, aprendendo a produzir mais conteúdo lá, e em breve vai ter mais coisa vindo, coisas inclusive para os assinantes do Eu Tava Lá, né? Essas pessoas maravilhosas que ajudam este projeto a se manter no ar e que assinam através do PicPay, o canivete suíço dos meios de pagamento e a forma oficial de você assinar o Eu Tava Lá. Você baixa o aplicativo do PicPay, link aqui no post também, ou eutava.la/assine. Através dali você vai ter todas as informações e vai receber 100% de cashback ao fazer a sua primeira assinatura do Eu Tava Lá. Você assina, não gasta nada, recebe o dinheiro de volta volta, né, um cashback do PicPay, e com esse cashback você pode aproveitar aí para explorar outras funcionalidades, fazer outras coisas que o aplicativo faz, que é um milhão de formas diferentes de Pix pagamentos que o aplicativo oferece. Você pode navegar lá na PicPay Store, ver um monte de coisa legal que dá para fazer, dá para colocar crédito na Steam, colocar crédito na Xbox Live, acho que na PSN também dá. Vai lá, baixa o aplicativo do PicPay, fuça na PicPay Store e eu garanto para você que você vai se tornar um Pix pagador e fazer esses diversos Pix pagamentos que a gente fala aqui toda semana, sem contato físico, que é o melhor de tudo e o mais importante nesse momento delicado aí que a gente está passando. Agora sim, vamos ligar para Fernando Caruso e ouvir que histórias ele tem para contar para a gente.
Alô!
Alô, Caruso, boa tarde, como vai?
Boa tarde, Brian, beleza? Tudo
beleza,
bem com você?
Beleza, cara, tudo ótimo. Queria já começar essa gravação aqui te agradecendo por ter liberado esse tempo, que eu sei que tem um cara muito ocupado, e por liberar esse tempo aí pra falar um pouco com a gente, foi muito legal. Obrigado.
Ó, imagina, eu agradeço o convite, agradeço o espaço que você tá me dando aqui.
Que isso.
Pra divulgar as coisas todas.
Que legal. Cara, primeiro de tudo, tu tá nas correrias aí fazendo um monte de coisa, né? Uma das principais razões aí de eu estar te ligando agora foi porque, conversando com o nosso amigo Cacofonias, ele falou, pô, o Caruso tá protagonizando o primeiro podcast de dramaturgia da Rede Globo. Eu falei, olha só que coisa marcante, bacana. E aí aproveitei pra pegar o gancho aí e a gente combinar essa gravação, que é uma coisa muito legal que tá acontecendo, né?
Sim, sem dúvida. E eu acho que, é claro que tem aí a clássica cara de pau do Vinícius falar do primeiro podcast, porque é o único, né? Não tem nenhum outro. E aí ele se vangloria, mas com razão, desse marco aí, né?
Sim, tem que aproveitar, né?
Mas eu acho que é bacana esse movimento que a empresa tá fazendo com as novas mídias, porque eu acho que isso vai ajudar todo mundo, né? Porque como a Globo fala com um público muito amplo, só das pessoas tomarem conhecimento da existência desse formato, eu espero que isso leve as pessoas a conhecerem outros podcasts também, não só os que a Globo está lançando, mas acho que traz uma luz para isso aí, fazendo definitivamente esse ano o ano do podcast.
Eu acho que esse é o ano do podcast, sem dúvida nenhuma, cara. Mas tem um cara que está vivendo o ano do podcast há bastante tempo já, né?
Sim, eu estou vivendo o ano do podcast até alguns anos. Eu tenho meu podcast lá falando de filmes e séries de TV, que o Cacofonia já participou também, que é o Podcrastinadores.
Sim.
A gente tem um podcast quinzenal. Na verdade, começou sem mim, eles me convidaram. Aí eu comecei a fazer parte do grupo e uhum. me divirto bastante. Também gravo bastante com o MDM, né? Sim. Atualmente não tenho conseguido gravar tanto quanto eu gostaria, por conta aí dos projetos todos, e porque as gravações do MDM têm uma tendência a demorar uma base de 7 horas, né?
São meio longas, né?
São meio longas. Você tem que estar aí com uma disposição que, infelizmente, está me faltando nos dias de hoje. Mas eu adoro essa mídia, assim. Eu acho
que legal, cara.
Muito libertadora, e eu acho que a gente às vezes consegue alcançar uma sinceridade e uma intimidade e uma espontaneidade que nem sempre a gente consegue no audiovisual. Eu acho que no audiovisual tem sempre uma... A pessoa tá sempre preocupada com a aparência, com o que vai falar e tal, enfim. O podcast, eu acho que ele acessa bem o imo da pessoa.
Sim, inclusive com o ouvinte, né? O ouvinte se sente bem próximo, assim, quando ele ouve um podcast, talvez por estar, né, tanto tempo ouvindo simultaneamente ali, e a pessoa tá mais à vontade também enquanto fala, então fica uma relação mais próxima mesmo.
E eu sinto uma diferença até na abordagem, sabia? Como eu faço coisas, né, de áreas diferentes e tal, as pessoas claro. Vêm falar comigo de trabalho, por conta de trabalhos diferentes.
Uhum.
E o que eu senti, o público da televisão tinha uma espécie de... porra, não sei qual é o adjetivo que eu tô procurando aqui, mas o cara chegava com uma certa intimidade forçada, uma marra, entendeu? Tipo, ei, vem aqui, tira foto aqui com meu filho aqui, sabe? Tipo, uma coisa meio entrão.
Estranho.
E o ouvinte do podcast, que era um pouco parecido com o ouvinte do rádio, cara, costuma chegar, tipo, de boa. É como se ele quisesse avisar a você que ele tá te ouvindo. Enquanto.
Legal.
Isso é uma teoria maluca que eu tenho, porque eu acho que inconscientemente o cara que te vê na televisão, ele inconscientemente acha que você também tá vendo ele. Então ele chega com uma intimidade, porque você entrou na casa dele, quando ele tava de pijama, quando ele tava, sei lá, andando pelado por aí. Então ele chega com uma intimidade com você que nem sempre você tem com ele. O ouvinte do podcast, parecido com o ouvinte da rádio, como ele tem essa sensação de que ele tá participando, mas que ele tá participando escondido, porque como não tem imagem, você não tá vendo ele.
Caraca.
Aí ele vem te avisar, ele vem falar, tipo,
entendi.
Pô, eu ouço o seu podcast, eu, cara, gosto muito, eu me sinto participando da conversa. E essa, cara, é a melhor abordagem do mundo.
É verdade.
Porque
é verdade.
Você sabe com quem que você tá falando, você sabe da onde a pessoa tá vindo, o que, que é que ela ouviu. Aí às vezes ela fala, ah, eu ouvi o episódio tal. Porque às vezes acontece isso da pessoa vir falar com você, mas antes dela falar com você, ela tá construindo um diálogo na cabeça dela. Vou lá falar com ele. Será que eu falo? Não sei se eu falo. Vou lá falar. Ah, mas se eu falar... Mas aí eu vou falar uma coisa pra ele, engraçada, pra ele rir. Mas se eu falar não sei o que, ele já vai... Aí, quando a pessoa vem falar com você, ela tá na metade de um diálogo que você não participou da primeira parte, entendeu?
Sim, é verdade, então, ela tá avançada já. Então,
às vezes, fica meio... Ah, peraí, desculpa, o quê? O que tá acontecendo e tal? E o ouvinte do podcast, ele costuma ter essa... Vamos chamar de educação,
que eu educação. Acho. Educação. Eu acho legal, eu acho um bom termo.
Politez, né? Eu acho muito bem-vinda, assim, porque te ajuda a nortear a conversa. Falar, ah, tá, pô, beleza, ah, e você ouviu tal coisa? Ah, e você gosta? Já ouviu a outra parada também? Enfim, aí claro. Você...
Já desenvolve uma conversa.
É, exatamente, já desenvolve uma conversa.
Isso é legal mesmo, cara. E tem outro ponto também do ouvinte de podcast, que eu não sei se no teu caso isso faz sentido, porque... Geralmente, quem ouve podcast conhece a voz da pessoa primeiro. No teu caso, sim. As pessoas já conhecem o teu rosto, né? Então, uhum. É diferente, elas já sabem quem tu é. Mas quando algum ouvinte de podcast me reconhece na rua, eu acho muito mágico, porque ele é um ouvinte que ele não só ouviu o podcast, como ele se interessou de ir ver minha rede social, de saber como é que é a minha cara. Esses dias, um cara me reconheceu de máscara, eu tinha ido no mercado, e aí eu tava de máscara, e o cara veio conversar, pô, tu não é o Brian do podcast, tá? Aí conversamos e tal. E é legal porque é aquele lance da proximidade, que tu falou de o ouvinte de podcast te se sentir mais íntimo, apesar de não ser folgado, né? Então,
sim,
é,
exato.
É
folgado era o bem auditivo que eu tava procurando. Exatamente isso. É, e você fica com a impressão de que, tipo, pô, esse cara pode ser o meu amigo, porque esse cara tá acompanhando as minhas ideias, tá acompanhando as coisas que eu gosto de falar, as coisas que eu acredito, que eu defendo.
É.
E a coisa de... Realmente não tenho isso, né, da pessoa... ouvir a voz e não saber a cara e tal, mas eu já presenciei com os meus colegas do Podcastinadores, quando a gente ia na CCXP, todo mundo junto, sim, o cara vinha falar, pô, é, eu tô... O cara vinha falar, ah, eu sou ouvinte do Podcastinadores, me amava, vinha falar comigo, né? Tipo, porque eu também sou um cara alto e tal, então
sim.
Eu sou fácil de localizar numa multidão, o cara falou, pô, adoro Podcastinadores e tal, falou, ah, você gosta? Então, aqui do meu lado tá o Tibério, aqui tá o Elvis. Aí o rosto da pessoa, rapaz, se acendia de um jeito.
Que legal, cara.
E aí na hora que eles começavam a falar, tipo, o Tibério vinha falar, ah, você ouve o podcast e tal, o cara fala, caraca, é você mesmo e tal. Eram camadas de descoberta, que era muito divertido de presenciar.
Que legal, cara. Pô, tu falou de CCXP agora, tu é um grande entusiasta e fã de quadrinhos, né?
Muito, nossa tem senhora.
Tem tudo a ver até com esses podcasts também.
A minha vida, eu passo o dia querendo ler e sofrendo porque não li o suficiente o quanto eu gostaria de ter lido mais quadrinhos. Eu tenho esse problema aí de acumulador também, junto muita
revista. De acumulador.
Né, de acumulador. Tô recebendo também muitas revistas de editoras, aí eu quero ler tudo.
Olha que legal.
E não dá tempo também de ler tudo, aí eu fico nesse desespero, que é o melhor dos desesperos possíveis, né? Tipo, chegou mais coisa. Eu fico ao mesmo tempo empolgado, mas ao mesmo tempo desesperado, porque não cabe mais nos lugares, mas ao mesmo tempo, cara, não quero, eu fico tipo, my precious, sabe? Não quero largar. Sim.
Essa semana ainda rolou uma coincidência que eu já sabia que ia gravar contigo, e aí a gente tem um ilustrador que trabalha com a gente aqui, que ilustra os convidados do Eu Tava Lá e tal, e ele, essa semana, começou a trabalhar numa editora de quadrinhos. Ele vai fazer curadoria, tradução e tal. E aí eu falei, pô, cara, eu vou gravar com o Caruso essa semana, e ele ficou maluco, assim, ele falou, nossa, o Caruso é uma referência de entendedor de quadrinhos pra mim, assim. E
olha foi... só, caramba, eu fico lisonjeado, cara.
Claro, pô,
cara.
O cara foi...
que trabalha no meio,
sim,
uau.
Sim, sim. Não, tu deve ser referência pra muita gente de quadrinhos. No Brasil inteiro, né?
Cara, é engraçado, porque assim, eu tenho trapaceado nas minhas redes sociais, porque assim, eu tenho bastante seguidores e tal no Twitter, no Instagram, mas por conta do trabalho na televisão. Uhum. Mas como eu ainda enxergo, eu ainda tenho uma visão um pouco já ultrapassada das redes sociais, que eu ainda enxergo isso não como... não tanto quanto uma ferramenta de trabalho, e sim como uma ferramenta pessoal, sabe?
Entendi.
meio de lazer e tal, eu tenho usado as minhas ferramentas para falar de quadrinhos. Eu tenho uma sensação de que 90% do público que me segue não quer me ver falar de quadrinhos. Mas eu quero falar com a esperança de que entre aquela galera tem alguém que se interessa. Então é sempre aquela sensação meio de estar jogando uma mensagem na garrafa, sabe? De tomara que alguém veja, tomara que alguém ouça. E a minha sensação é meio de que ninguém tá vendo, ninguém tá ouvindo. Mas, cara, quando você fala um negócio desse, eu fico feliz da vida. De falar, pô, que legal. Cara, uma referência e tal.
Que maneiro.
Que eu amo, cara. Que é... Uma vez eu me lembro que um cara me parou no supermercado pra falar... Que me acompanhava nas redes sociais e tal, e o cara falou, eu também gosto de quadrinho. Quando o cara falou, também gosto de quadrinho,
porra, que maneiro.
Eu comecei a falar com o cara, até o cara pedir pra sair. O cara falou, você tem que voltar aqui pras minhas compras e tal. Eu constrangi o cara do tanto que eu...
Que legal, cara. É muito diferente, né, essa coisa de tu falar com tanta gente sem saber exatamente qual a porcentagem dessas pessoas quer ouvir o que tu quer falar de verdade, exatamente. Né? Que engraçado. Exatamente. Mas a gente falou de podcast e não chegamos a falar, tu tem também a Caverna do Caruso, né, que começou como blog, eu sei que tem canal no YouTube, o blog existe ainda ou não?
Existe, maneiro. Firme e forte lá, sou um resiliente, escrevendo
resenhas
toda quarta-feira na cavernadocaruso.com.br, eu tenho outros colunistas também, né, que ajudam a deixar o site movimentado.
Massa.
Amo todos eles de paixão, e toda quarta-feira eu pego um quadrinho obscuro da minha coleção para falar sobre, nesse esquema também, mensagem na garrafa, para ver se aparece alguém que já leu, alguém que conhece e tal. Legal. E o que eu mais adoro é conversar na área de comentários, sabe? Como se fosse bate-papo da UOL ali.
Sim, sim. Isso é a coisa mais legal de blog, né, cara? Que,
total,
no geral, assim, meio que se perdeu. E eu fico feliz quando eu sei que tem gente ainda remanescente no blog ali, porque é uma mídia muito bacana que a galera foi deixando de lado.
Exatamente, eu fico sofrendo, porque as pessoas não têm mais exatamente, não têm tanto esse hábito. Quando a pessoa tem o hábito de entrar e ler... que já é também um hábito reduzido, hoje em dia as pessoas são mais, né, de ficar vendo Instagram, TikTok...
Vê o título e compartilha só.
Exatamente, mas ler a resenha já é pouco. Os que leem a resenha e comentam são mais poucos ainda. São pessoas
especiais.
Mas, cara, eu já fiz amizade na área dos comentários ali e pretendo continuar fazendo. Tinha um cara que agora não tá nem mais conseguindo comentar tanto, ele já até falou, já até escreveu sobre isso, falando, pô, não tô conseguindo, porque tô tendo que trabalhar de casa e ajudar, né, e fazer as coisas de casa e não sei o que, tananã. Então tô sem tempo de vir aqui e tal, mas pô, tô lendo, não sei o que, tananã. Esse camarada, ele é de Goiás.
Olha aí.
E quando eu fui pra lá fazer um evento numa loja de quadrinho em Goiás, eu conheci ele, a gente trocou ideia, ele tinha gostos parecidos com os meus e tal. Então eu acho isso muito maneiro, assim, porque, cara, a gente que é dessa... A gente que viu o boom da internet, eu sempre penso que nunca ia ter oportunidade de conhecer em outra capital uma pessoa que gostasse das mesmas coisas que eu, sabe? Isso pra mim ainda é impressionante
que legal.
Da internet, sabe?
Sim.
Então, eu, pô, já tô aí fazendo esse meu cry out aí, meu shout out pra galera que, se tiver gente entre os ouvintes aí que gostem de quadrinhos e que se sentem solitários, não mais! Me procurem lá no cavernadocaruso.com.br pra gente conversar na área de comentários.
Maravilhoso, cara, muito legal. E começando do começo, assim, tu é um cara que nasceu numa família de cartunistas, né?
Uhum, uhum.
E tu, teu hábito aí, teu carinho pelos quadrinhos veio desde essa época ou foi uma parada que tu recuperou depois, sei lá?
Cara, eu não sei se tá diretamente relacionado, mas é possível, né, que possa estar inconscientemente relacionado, mas eu me lembro de ter várias revistinhas em casa, tipo Turma da Mônica, Recruta Zero, essas coisas, mesmo antes de saber ler, eu tenho essa lembrança.
Que legal, que legal.
Ali dos 4, 5 anos de idade, de ficar folheando e de querer aprender a ler pra saber o que é que eles estão falando, sabe? Eu me lembro dessa curiosidade, assim. Então,
caralho,
sempre
legal.
Gostei muito de desenhar.
Era a leitura como uma utilidade, né? Não era só porque todo mundo tem que aprender,
tipo,
porque eu preciso...
Né? É. Era desbloquear uma ferramenta.
Decodificar assim, né? Essas figurinhas aqui.
Exatamente. E aí eu tenho essa lembrança, assim, de ter essa vontade. Aí quando eu comecei a ler, cara, porra, eu debulhei aí, tipo, tudo que era quadrinho infantil e juvenil, porque eu lia muito... Turma da Mônica.
Uhum.
E aí, rapidamente, isso já passou a não ser o suficiente. Então, eu catava em sebo os quadrinhos que não eram publicados, né, na minha época, que era Recruta Zero, Agar.
Tá, que legal.
Tudo que tinha de quadrinhos pra ler, eu tava lendo. Asterix,
uhum.
Tintin e tal. E aí, aos 10 anos de idade, porque eu gostava de ver o desenho animado do Homem-Aranha e seus amigos, que era Homem-Aranha, Homem de Gelo, Estrela de Fogo,
uhum.
Eu fui dar uma chance pra uma revistinha do Homem-Aranha, que era Teia do Aranha, número 18. E aí não parei mais, cara.
Caraca, porque foi legal.
Muito impressionante essa. Pra quem tava acostumado a ler os quadrinhos que eram bidimensionais, sabe? Era aquele quadrinho tipo, com um traço mais simples e tal.
Sim, a anatomia dos personagens não era tão realística também.
Exatamente. Pra quem tava com esse mindset, ler um gibi que tinha uma noção de perspectiva, que tinha essa anatomia correta e era dividido em capítulos e tal, cara, foi assim uma explosão mental.
Que legal.
E me deixou viciado, enlouquecido, e aí fui sempre procurando mais histórias diferentes e coisas que me que ressuscitassem essa empolgação na minha leitura.
Entendi, essa sensação, né?
É. Agora, curiosamente, você falou aí da família, porque assim, meu pai, cartunista, meu tio também.
Sim.
Mas o meu pai nunca foi uma... Eu nunca consegui trocar com ele essas figurinhas, sabe? Tipo, eu mostrava pra ele, ele sempre falava a mesma coisa, tipo, ah, a letrinha é muito pequena, não consigo ler isso aí. Ele ficava incomodado. Meu tio gostava um pouquinho mais, meu tio gostava mais dos quadrinhos europeus e tal.
Oh.
Aí, quando eu tava mais velho, lendo esse material, aí eu trocava uma ideia com ele, mas meu tio mora em São Paulo, né? Eu moro no Rio.
Uhum.
E aí também não tinha tanto assim o espaço do cotidiano. E os quadrinhos que meu pai gosta... Ele gosta muito de crumb, não é tanto um negócio que eu não curto tanto, sabe? Então, assim, eu fico sempre procurando uma interseção. Eu comecei a ler Tex, e eu pensei, porra, isso aí meu pai deve ter lido quando era criança. Porque Tex é publicado desde 1948.
Sim, sim,
né?
Sim.
É o quadrinho de Velho Oeste.
Eu lembro.
Uhum. Aí quando eu comecei a ler, eu falei, pronto, encontrei essa interseção, fui amarradão, falar com meu pai, pai, você já leu isso aqui? Ele, não, nunca li isso aí, não.
Eu lembro que o Tex era meio coisa de adulto, assim, porque
sim,
tinha uma
pra
diferença.
Mim sempre foi coisa de velho, cara.
Era, porque tinha uma diferença da criança que lia a Turma da Mônica, aí depois ia ler Homem-Aranha, X-Men e tal, que já era uma coisa mais adolescente, assim, e eu lembro que quando eu descobri Tex, eu achei muito cult, assim, porque era um desenho preto e branco, né, então era uma coisa, e tinha umas armas, era uma coisa que eu achava, pô, isso aqui é muito coisa de adulto.
É, e ele é meio caretão, né? Ele não tem uma coisa de, tipo, de você botar um ângulo de cima, de você fazer uma coisa... Ele é meio cinematográfico e tal. Eu achava que pra você comprar a Tex, você precisava ter um colete de lã e um bigode grisalho, sabe? Mas eu também, eu peguei o gosto... Eu gosto quando eu consigo entender o charme daquele gênero, sabe?
Entendi.
E eu, cara, eu sem dúvida tô amando descobrir esse... Isso tá sendo meio recente, essa descoberta da terceira idade precoce na minha vida. Eu tô amando esse charme do fumete, do quadrinho italiano, que tem um
Olha
jeito
aí.
De contar a história muito particular e tal. Tá sendo minha mais recente empreitada e antropológica nos quadrinhos.
Saquei. Que legal, cara. E ser nerd de criança, assim, era muito diferente naquela época, né? Porque eu vivi os anos 90 como o mais nerd da sala. E eu sei que era muito estranho, assim. E hoje em dia, não. Hoje em dia, ser nerd deve ser legal, né? Tá no colégio hoje, assim, o nerd deve ser o popular.
É, cara, totalmente. Eu vivi os meus anos 90 escondendo que eu era nerd, né? As pessoas não sabiam. Consegui com...
Ah, tu era o nerd enrustido.
Eu era o nerd enrustido total. E aí, boa parte do que eu faço hoje com tanta força e tal é tentar recuperar esse tempo perdido aí, saindo do armário pra todos os lados.
Entendeu? Maravilhoso. E aí tem tudo a ver com aquilo que tu falou, né? Que antigamente tu não ia encontrar alguém com gostos em comum.
Exatamente.
Tão facilmente, exatamente. Né?
Então, cara, quando eu consigo falar disso, mesmo que seja no encontro com Fátima Bernardes, se me derem uma chance, eu saio falando.
Genial.
Mas eu passei aí esses anos 90 também nesse esquema e hoje eu sinto que, por conta do boom do cinema, né, dos filmes de super-herói e tal, o nerd é meio como se fosse o detentor da informação correta, né? Tipo, Ah, mas aconteceu assim mesmo nos quadrinhos? Como é que é? Qual é desse personagem? Enfim, mas o Capitão América é da Marvel ou da DC? Essas pessoas vêm perguntar, tirar suas dúvidas. E eu sou professor também, né? Dou aula de teatro. Sim. E eu me lembro que eu... não lembro qual foi exatamente o ano. Deve ter sido, sei lá, 2010, 11. Eu tava dando aula pra uma molecada que estudava no meu colégio. É. Né? E no meu ex-colégio,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
E aí eles estavam me contando exatamente isso que você falou, que naquele momento, a partir, né, de agora, o cara que é o esportista, o atleta fodão e tal, que tira as notas ruins, esse cara sofre bullying, que ele é o burro. E o nerdinho, o maluco esquisito, magricelo, desengonçado e tal, é o popular, é o cara que faz as piadas, é o cara que doideira, é sagaz, cara. E tal, e que... É, tá sempre rodeado de uma galera, é quem dita as regrinhas sociais ali. E eu pensei, como é doido isso, né, cara? Como é...
Inverteu, né?
Exatamente.
E o outro, ele tá ferrado, porque ele é mau aluno e ainda sofre bullying, ou seja, ele não aproveita nada do colégio.
Nada. É, provavelmente pode bater nos outros, né? Não sei. Mas enfim, muito pode louco. Ser que seja cíclico, pode ser que a próxima geração, né, inverta novamente, não sei.
Pode ser, é muito louco mesmo. Mas uma outra coincidência legal que rolou é que agora tu falou que tu é professor e, assim, 10 minutos antes da gente começar a gravar, eu tava falando com o Lucas Salles, ele me ligou.
Ah, sim!
Acho maravilhoso que o Lucas, ele é uma geração de pessoas que ainda telefonam pras outras, que é muito raro hoje em dia tu atender um telefone, né? Eu acho que só o Lucas e a minha mãe me ligam. E aí ele me falou, pô, eu conversei com ele que eu ia gravar contigo, ele falou, pô, o Caruso foi meu professor e tal, falou com muito carinho aí de que aprendeu bastante coisa contigo.
Sim, sim, cara, eu adoro dar aula. Eu comecei fazendo um workshop de comédia, que foi esse que o Lucas fez, né? Que eu com a Daniela Ocampo, a gente separou os pilares básicos da comédia, né, em temáticas para dar uma aula sobre cada uma dessas temáticas. Então, por exemplo, inversão de expectativa, que é, tipo, fundamental para qualquer piada, anedota e tal. Aí a gente tinha uma aula com exercícios de improvisação para estudar e treinar inversão de expectativa.
Legal.
Repetição, timing, enfim, essas coisas todas. E o Lucas foi lá, um aluno dedicadíssimo e fala sempre com muito carinho, tipo, em tudo que tá lugar.
Ele
que,
falou,
que
cara.
Foi meu professor, ele tal, disse, entrevista, ele fala também.
Sim, ele me disse duas coisas. Ele falou primeiro pra eu te falar da piada do pato, que ele não me contou, mas ele disse que lembra com muito carinho da piada do pato. E ele me falou que tu é um cara que leva o humor muito a sério, que é uma coisa que é muito legal, né? Porque pra quem não é do meio, pode parecer contraditório, estranho, humor a sério, porque a galera pensa que quem trabalha com humor fica dando risada o dia inteiro, mas tem muita técnica, muito estudo, né? E isso é muito legal de ouvir.
Não, e a gente leva muito a sério, realmente é um negócio que dá muito, muito trabalho, e eu fico particularmente ofendido quando eu vejo uma pessoa cagando a piada, ou fazendo de qualquer jeito, entendeu? Ou
achando que é zoeira.
É, exatamente, ou confundindo, porque acontece isso no meio também, confundindo um pouco o humor com ego, entendeu?
Ah.
Porque às vezes, por exemplo, pra você fazer, você tá fazendo uma cena com uma galera e aí você, e a sua cena que você combinou de fazer com a galera tem uma piada no final. Às vezes, cara, se você fizer uma piada antes, você estraga a tua piada no final. Se você fizer uma...
Tá.
Se a cena é toda séria e no final tem uma revelação que aquilo, na verdade, não era nada sério e aí é aí que mora a piada. Se alguém faz uma piada antes... Danou-se. E às vezes, por ego, a pessoa quer fazer piada porque ela não tá ali pela comédia. Ela tá ali para as pessoas acharem ela engraçada.
Ah, entendi.
E isso faz uma diferença muito grande, entendeu? Porque isso pode destruir uma cena. Então, isso é uma coisa que eu pego muito no pé dos alunos. Eu levo muito... Às vezes, eu assusto os alunos, porque eu acho que, às vezes, também... Demora pra ele entender o que é que eu tô reclamando, sabe? Não sei se eu sou um bom professor também, eu acho que eu me irrito.
Segundo o Lucas, Segundo o Lucas,
Ah, que bom. Mas que às vezes o cara fica meio... Eu sinto na cara dele que ele, tipo, caralho, mas o que eu fiz de errado? Relaxa aí. E eu não consigo relaxar. Mas a piada do pato é porque eu falo em aula. Eu dou em aula essa piada pra dar exemplos de repetição e de inversão de expectativa. Toda piada, anedota, né?
Uhum.
Toda e qualquer piada, ela vai ser calcada na inversão de expectativa. Então, no caso, a piada do pato. É pra eu contar mesmo, né, a piada do
pato? Pode contar. Eu fiquei curioso porque ele não me contou.
Beleza. Enfim, antes eu preciso fazer um disclaimer aí que fatalmente quando a gente anuncia que a gente vai contar uma piada, provavelmente a piada não funcionará. Porque gera-se uma expectativa aí, né? Tipo, meu Deus, ele vai contar uma piada.
Sim, e nesse caso ainda gerou a expectativa da inversão de expectativa. Então a pessoa já tá com a expectativa de que vai sofrer um golpe.
A título científico, pra gente analisar as viradas, eu fico mais tranquilo de contar a piada com esse foco. A piada é a seguinte: um pato entra no açougue, vira pro açougueiro e fala: tem cerveja? O açougueiro fala: não, isso aqui é um açougue, a gente não vende cerveja aqui. Aí o pato fala: ah, tá bom. E aí vai embora, sai do açougue. Dia seguinte, o pato volta no mesmo açougue, vira pro açougueiro e fala: tem cerveja? O açougueiro fala: não, eu já falei pra você que isso aqui é um açougue, a gente não vende cerveja aqui. Aí o pato fala: ah, tá bom, vai embora. Terceiro dia, o pato volta no açougue e fala: tem cerveja? O açougueiro fala: olha só, eu já falei pra você que isso aqui é um açougue, a gente não vende cerveja. Se você voltar aqui amanhã perguntando se tem cerveja, eu vou pegar aquele martelo ali e vou pregar a sua pata no balcão, entendeu? Aí o pato fala: ah, tá bom, aí vai embora. Dia seguinte, o pato volta pro açougue, o açougueiro olha pro pato olha pro açougueiro, tensão no ambiente, o pato vira pro açougueiro e fala: tem prego? Aí o açougueiro fala: não, prego não tem. Então tem cerveja? Essa é uma piada que eu uso, inversão de expectativa, porque ela é uma inversão da inversão de expectativa. Primeiro assim, a gente tem repetição, porque toda vez o pato vai lá perguntar se tem cerveja, e a gente precisa passar por essa repetição com calma pra gerar uma expectativa. É importante pra uma piada ter chance de funcionar que a gente fique curioso com o que vai acontecer no final. Que a gente fique tipo, não, peraí, que agora eu quero saber que merda.
Entendi.
Que esse pato vai fazer, que quer que esse açougueiro... Por que que o pato tá entrando no açougue? Tudo isso, né, ajuda. Então, assim, você contar... Porque uma maneira errada de você contar essa piada é você falar: o pato vai 3 vezes no açougue perguntando se tem cerveja.
Tá.
Não tem. Na terceira ele pergunta, entendeu? Tipo, não vai funcionar.
Entendi.
Então, por exemplo, na hora que eu falo um pato e dou uma pausinha, muito provavelmente a pessoa que tá ouvindo imagina
um pato.
O pato.
Claro.
Provavelmente o ouvinte sabe qual é a cor do pato dele.
Claro.
Sem eu precisar ter falado.
É verdade.
Só de dar aquela, né, dar esse caldinho aí na hora de contar e tal, fazer o açougueiro e ficando cada vez mais bravo, de um jeito que você fique meio do lado do açougueiro, mas ao mesmo tempo você quer ver o pato fuder com o açougueiro, porque o pato claramente é anti-establishment. Enfim, tem muita coisa pra ensinar nessa piada aí.
Porra, maravilhoso, cara. Muito profundo. Que legal.
E aí, a aula era meio consistir disso aí. Tinha uma parte teórica. Eu ainda dou aula, né? Ainda conto a piada do pato.
Que legal.
Todo ano tem esse ponto de contar a piada do pato. E aí tem esse momento teórico em que eu tento quebrar aí, né, a teoria por trás da parada, e depois eu subo no palco com os alunos para fazer exercícios práticos de improvisação que remetam a essas ideias, essas teorias que a gente apresenta no início. Eu tô dando aula ainda no Tabada agora online, né, durante aí a pandemia. O que, num primeiro momento, foi limitador, né? Foi meio tipo, porra, o que eu tô fazendo aqui? Não sei como que eu vou adaptar o que eu faço pra esse formato, né? Que a gente dá aula pelo Zoom.
Uhum.
Mas agora, cara, vou te contar que eu tô me divertindo pra caramba. Tô achando maneiro. Tá me possibilitando fazer coisas com essa ferramenta que eu não poderia fazer no palco. E ainda tô recebendo alunos, tá entrando aluno.
Isso possibilitou que entrasse gente de longe também, ou não?
Exatamente.
Tá.
Eu ainda não tive nenhum aluno de fora do Rio, mas eu tô tendo alunos que eu acho que, cara, assim, dentro do Rio, né, que iam ter dificuldade pra estar indo toda semana no Tablado, que é na Zona Sul do Rio, enfim.
Claro, foi legal.
Mas fica aí o convite, se alguém tem vontade de conhecer, de experimentar, de fazer uma aula, é só procurar o Teatro Tablado nas redes sociais, mandar lá um e-mail para eles, falar: ah, tô interessado em fazer aula, porque além de mim tem outros professores também, né, fazendo nesse esquema online, e eu tenho achado também que o online tem ajudado as pessoas, os mais tímidos, sabe? A galera que tem medo de subir num palco.
Ah, sim, mas... Eu sempre falo que se não tivesse acontecido aí as redes sociais, o Orkut e o Facebook, ia ter muita gente que ia ser virgem até hoje, assim, porque as redes sociais, elas possibilitaram que as pessoas se aproximassem do sexo que lhe interessava ali com mais facilidade, né, e com acesso ao alt tab ali que tu pode ir no Google pesquisar alguma coisa pra puxar um assunto. Sim. Então facilita realmente pra quem é mais tímido, não tá ali no olho no olho, é mais confortável, né.
E o tablado, ele é um curso de teatro que acontece dentro de um teatro. Então, mesmo quem nunca fez teatro na vida, na hora que sobe lá, cara, tem que estar fazendo teatro. Porque a turma tem 30 pessoas. Você sobe no palco, vão ter 29 pessoas sentadas numa plateia te olhando em cima do palco. Então, isso pode ser um pouco opressor para o marinheiro de primeira viagem. É claro que, assim, você acostuma. Tudo se acostuma.
Sim, sim, sim.
E também tem exercícios que as pessoas vão se soltando. Tem exercícios que fazem todo mundo... exercícios coletivos, que aí você se sente mais protegido. Para você... Ninguém chega numa aula de teatro e o cara... E o professor manda... Vai, sobe no palco. Shakespeare, vai, do início. Conta isso tudo para mim. Não acontece isso.
Sim.
Mas mesmo assim eu percebo pros alunos... Eu sinto a dificuldade nos alunos mais tímidos. E eu tô vendo esses alunos mais tímidos ficando muito à vontade com a ferramenta digital, de poder brincar, de fazer isso, de desligar a câmera e ligar a câmera.
Uhum.
Isso faz com que você apareça imediatamente numa cena, sabe? Você meio que passa por cima daquelas nossas travas do nosso corpo, entendeu? É bem doido. Entendi. Isso, mas eu tô gostando dessa modernidade aí.
É uma coisa que meio que nós fomos obrigados a descobrir, né, por conta da pandemia e tal, e que tá sendo legal, assustador um pouco para algumas áreas, e claro que muitas nem podem, não conseguem atender dessa forma.
Sim.
Mas as que conseguem, as que estão conseguindo se adaptar, estão descobrindo um lado positivo, assim, né.
Mas como você falou, né, todo mundo, né, os massagistas devem estar tendo dificuldade, por exemplo.
Exatamente, tem uma galera que realmente não tem o que fazer, mas tipo personal training, galera que atendia só presencialmente, que agora consegue atender uma escala muito maior de pessoas, né?
E diminui o tempo de ir nos lugares, né?
Você
passa de um cliente para o outro
rapidamente,
imediatamente, né? Você pode ter um cliente que acaba às 4 e outro que começa às 4, algo que seria impossível se você...
Genial.
Tivesse que estar presencialmente, né, lá, né?
Exatamente. Cara, a gente falou de humor de improviso, queria comentar do Zé, né, que foi um dos criadores aí, participantes do Zenas Improvisadas, que foi um fenômeno no Rio e que revolucionou, eu acho, que esse formato de improviso no Brasil, ou que criou, né, porque eu nunca tinha ouvido falar até então, descobri pelo YouTube, né, na época eu morava no Rio Grande do Sul.
Cara.
Na época eu morava no Rio Grande do Sul, descobri os Zenas Improvisadas no YouTube. Mas eu sei que no Rio de Janeiro foi um fenômeno de teatro, né? Obviamente.
Foi. Não, foi. A gente nunca... Esse foi, inclusive, eu acho que um dos nossos calcanhares de Aquiles. A gente nunca fez o planejamento para transição para a internet, para o universo digital. Fico até surpreso de você, do Rio Grande
do Sul. Mas funcionava do jeito que era.
É, cara, mas assim, era gente que... Uma galera da plateia que filmava e botava lá no...
Ah, pode crer.
No YouTube. Esses eram os vídeos que tinham mais acesso. Mas para o final, a gente começou a pegar filmagens da peça e dividir em... Um cara amigo meu que fez um DVD do espetáculo... separou ceninhas pra colocar no YouTube aí um pouquinho melhor, filmadas e tal.
Claro.
Mas, assim, a gente nunca fez pensando no público da internet.
Entendi.
A gente fazia pensando no público que tava ali na hora.
No
então, não era um espetáculo pensado em ganhar o Brasil, em comunicar com uma plateia maior.
Mas nessa época também, ninguém pensava muito nisso, né?
É. Mas, cara, eu acho que assim, por exemplo, veio uma galera depois da gente, que foram os Barbixas, que já faziam o espetáculo dele. Muita gente veio falar isso pra mim, que conhecia no YouTube, aí ia ver ao vivo e sentia que o ao vivo era uma espécie de uma gravação pro YouTube, porque não era tão...
Ah, tá.
Era meio parado, entendeu? Não era tão... Porque a gente no Zé... Quem vinha falar comigo normalmente era alguém que já tinha assistido o Zé, né?
Uhum.
O Zé era um espetáculo de produção, era muito frenético. A gente não deixava a peteca cair de jeito nenhum. A gente cortava um ou outro. Era sempre ali, tipo, às vezes xingando a plateia. E a plateia xingando a gente de volta. Era muito selvagem, né? Não era organizadinho. Não era bonitinho, assim, nesse sentido.
Entendi.
E aí, tinha uma galera que falava isso. E o Barbix com os Improváveis... Isso. Eles bombaram no YouTube, de tal maneira que as pessoas começaram a vir acusar a gente de estar copiando eles.
Nossa.
Sendo que a gente começou em 2003, e eles começaram, sei Sim. lá, em 2008, 2007, não sei quando eles começaram.
Meio junto com o YouTube.
Exatamente, exatamente. Então, eles tiveram essa visão de atirar pro YouTube, que fez com que eles ganhassem uma popularidade fora, né, de São Paulo, da cidade de origem deles, o que facilitou viajar para os lugares e tal. A gente era muito... Era meio uma empreitada quase que família, sabe? Ali,
claro. Tipo,
a gente fazia... Aí quando a gente ia para outra cidade, a gente ficava, bicho, com o cu na mão, meio tipo, caralho, a gente precisa saber quais são as piadas que a gente faz aqui, tipo, quais são os análogos do que a gente fazia no Rio pra fazer aqui. A gente estudava o lugar, sabe, pra fazer uma apresentação que a galera gostasse e tal. Então, até hoje, me surpreende quando eu vejo gente de fora do Rio que conhece o Zé,
Sim.
que conhecia.
Mas agora, quando tu falou que era a galera da plateia que filmava, eu acho que rola muito um lance de memória afetiva, assim. De que, pra mim, era uma coisa tão legal e era tão novo, porque eu nunca tinha visto nada naquele formato, que meio que eu não me importava com a qualidade do vídeo. Que dava pra entender o que estavam falando, dava pra ver as pessoas.
Faz sentido.
E já era legal, já era um entretenimento, assim.
Você meio que tá lá, né?
Que
você
valia,
quer tá lá,
exato.
Tá, a filmagem de dentro da plateia, você tá ouvindo
minha primeira pessoa.
O barulho da galera e tal, né?
Isso
realmente é meio imersivo. Mas cara, é isso mesmo. A gente começou a fazer em 2003, quando a gente começou a fazer, a gente não conhecia ninguém fazendo.
Uhum.
O Jogando no Quintal tinha um esquema parecido, mas diferente, que era com palhaçaria, né? Era com nariz de palhaço e tal.
Entendi.
E um esquema meio mais parecido com o que os franceses faziam, de formato meio de Olimpíadas de improvisação, um time contra o outro. Esse esquema dos joguinhos curtos, tipo, a plateia diz um lugar, a gente faz um jogo curto tentando catar o máximo de piadas que a gente conseguia dentro daquela dinâmica de cena e tal, isso era um negócio que a gente não tinha visto ninguém fazer. A gente só tinha visto no Whose Line, né? Uhum. Os americanos fazendo.
Uhum.
Mas até aí, no palco, ao vivo, a gente nunca tinha visto. A gente foi meio numa tipo de cara, olha, vamos tentar fazer também. Os caras fazem. Eu acreditei que era improvisado mesmo.
Uhum.
Teve gente que já veio falar comigo que o Whose Line não era improvisado. Eu fiquei um pouco preocupado com essa informação, porque eu criei toda a minha vida em cima dessa crença.
Mas
aí,
se o deles não era, pelo menos serviu pra fazer vocês criarem uma coisa que era, né?
Mas eu não posso acreditar que não era, cara. Não posso, cara, sério, é tipo uma religião pra mim, cara. É tipo descobrir que Deus não existe. Eu vou ficar muito bolado. Sou fã desses caras até hoje. Eu comprei um DVD do Whose Line. Tipo, existe um DVD best of do Whose Line.
Que legal.
E fui ver meio com medo, sabe? Meio pensando, tipo, putz, será que ficou na memória nostálgica e não é tão bom? Onde, cara, é bom ainda, cara. Eu vi isso, deve ter sido em 2016, sei lá, 2015. E, cara, eu ri tudo de novo, cara. Os caras são muito bons.
Que legal.
É muito bacana.
Outra coisa que rolou nessa época foi o Quatro Malas, né? Isso foi antes ou foi depois?
Caraca, tá estudado mesmo.
Eu tô ligado. Eu sou muito fã dessas coisas e eu falei, né, eu cresci no Rio Grande do Sul, lá não tem, cara. Hoje em dia talvez tenha alguma coisa, talvez na capital, em Porto Alegre, de teatro.
Uhum.
E quando eu vim morar em São Paulo...
Tem o Tangos e Tragédias, né?
Tem, claro, clássico, é. Mas assim, não tem muita variedade, coisas muito novas, assim, é diferente. Quando eu vim morar em São Paulo, eu vim, assim, maluco pra saber tudo o que tava acontecendo. E aí, obviamente, eu recebi informações de coisas que aconteciam no Rio e coisas que aconteceram meio que simultaneamente, tipo, Comédia em Pé, né? Que foi uma parada que tu também tava lá desde o começo e que depois, ou junto, não sei, trouxe a cultura do stand-up aqui pra São Paulo também.
Sim, sim. Então, Quatro Malas era um espetáculo que a gente montou por um edital, que eu não lembro qual era o nome, mas a gente pegou, porque assim, o Zé era um espetáculo de improvisação que era dividido em três partes, né? Então tinha uma parte que eram os jogos iguais os jogos do Whose Line. Aí a parte do meio era um professor de teatro convidado que dava uma aula, ele trazia uns exercícios que eram surpresa pra gente, que a gente não sabia qual era,
legal,
então era como
legal.
Se fosse uma aula de teatro ao vivo, que a gente tinha que se virar lá no meio na hora pra botar pra funcionar. E a primeira parte do espetáculo era uma cena de abertura. Era um sketch que a gente nunca repetia, fazia só naquela semana, que servia para ter a garantia de que ia ter alguma coisa funcionando, já que era tudo improvisado, né? Eu tinha medo de nada funcionar, então pelo menos eu tinha uma coisa que era ensaiada para garantir que ia funcionar, e também uma maneira de colocar o ator convidado, que a gente tinha sempre um ator convidado na semana, numa posição de destaque para a plateia já, já ser apresentada ao cara, já rir do cara e tal, e comprar ele ao longo da apresentação. Então, nesse esquema, a gente fez, logo no início, a gente fez uma porrada de cena do Monty Python, porque a gente não ia fazer de novo, né? A gente não ia ficar em cartaz com nada disso, a gente fez cena do Monty Python, cena de Saturday Night Live, cena de Kids in the Hall, até esgotarem essas cenas. E aí eu comecei a escrever cenas também pra gente ter material pra apresentar. Uhum. E aí a gente fez um espetáculo, que era o Quatro Malas, pegando essas cenas que a gente fez, a gente nunca mais ia aproveitar, apresentar em lugar nenhum, a gente montou um espetáculo pra apresentar nas lonas culturais. As lonas culturais é um espaço que, eu não sei se ainda rola aqui no Rio de Janeiro, mas que foi montado ali próximo da época desse edital, para levar cultura para umas áreas mais carentes de cultura. Uma área que não tem teatro, eles montavam essa lona cultural, que era mais barato do que você fazer um teatro, era mais rápido de você montar, para ter show, para ter festa, essas coisas. E aí eles fizeram esse edital para levar as peças para as lonas culturais. E o meu intuito era ver se a gente conseguia pegar esse edital justamente para a gente levar o tipo de humor que a gente fazia, que tinha muita coisa de humor em inglês. Tinha Monty Python, tinha o Rowan Atkinson, né, o Mr. Bean.
Sim.
Levar para as zonas culturais, porque nessa época eu ouvia muito, já trabalhando na televisão, que o grande público não saberia consumir um humor que não fosse o humor popular, entendeu? Que não fosse o humor de bordão, que não fosse o humor de...
Faz total sentido na minha cabeça.
E aí eu queria testar essa teoria, queria botar isso em prática. Eu achava que não. Eu achava que, cara, porra, se a parada é engraçada mesmo, se tá no... se vai no alvo, se, entendeu? Se funciona, eu acho que funciona em qualquer lugar. E foi uma alegria ver uma cena do Monty Python, que é um grupo de humor inglês de 1969, ver piadas do Monty Python funcionarem na, sei lá, na lona da Maré, na lona de Bangu, sabe?
Sim.
E ver que, tipo, não tem nada disso, que se você levar pra galera, a galera consome. E, cara, foi uma experiência muito bacana, cara. A gente foi pra umas lonas, assim, tipo, não me lembro que a gente foi numa lona, isso foi até meio tenso, que a gente foi pendurar o banner, e eu não lembro, cara, essa eu não lembro aonde era, mas quando a gente foi pendurar o banner da peça, a gente pendurou num muro que tava todo crivado de bala.
Nossa,
e aí a gente,
cara,
foi fazer... tinha um carro... A lona tinha uma Kombi de carro de som.
Sim.
Que fazia circulando, falando... Hoje, o espetáculo, Quatro Malas na lona cultural, não sei o que. Tá, não. E aí eu fui dentro da Kombi. Na época eu tinha um personagem no Zorra Total, que era dos limpadores de vidro, tinha o bordão era, ó, o Lula indo, ó, o Lula vindo,
eu
fiquei
lembro.
Na conta, na janela, pra quem olhasse, falando, ó, o Lula indo, ó, o Lula vindo, pra ver que, tipo, tem um cara da televisão, vai estar lá na lona.
Legal.
E aí, lá pelas tantas, a gente passou na frente de uma boca de fumo, com uns malucos, brother, com duas metralhadoras na mão.
Nossa, cara.
E aí, cara, eu cruzei o olhar com eles, eu falei, caraca, bicho, eu não posso... Não posso dar pra trás agora. Eu olhei no olho do cara e falei, ó, o Lula indo, ó, o Lula vindo. E eu vi o cara com a metralhadora na mão, cutucar o outro, falei, ó, o maluco lá do outro, tá lá. E aí, brother, na lona cultural, num determinado momento, desceu a galera lá do tráfico pra assistir e tava assim, lotadaço.
Nossa.
E na beirada, uns malucos com fuzil, assistindo e rindo pra caralho, assim.
Que bom que eles estavam gostando, né?
Que bom, exatamente. Até porque eu soube de uma apresentação antes da nossa, de Harold Pinter, um teatro todo cabeça e tal, que no meio da apresentação teve tiroteio. Na nossa, pelo menos, eles cessaram fogo aí pra...
Eles estavam entretidos. Que legal, cara.
Porra. Esse é o poder transformador da comédia, cara. Porque eu achava que, assim, isso pra mim era um defeito do edital. Eu acho que... porque o edital, a contrapartida, era assim, você ganhava uma grana pra apresentar a sua peça num teatro da Zona Sul do Rio de Janeiro. A contrapartida era que você tinha que fazer as apresentações na Lona Cultural.
Entendi.
A maioria dos grupos não queriam fazer a apresentação na Lona Cultural, queriam só pegar a grana para entrar em cartaz, né? E aí fazia a turnê da Lona Cultural meio de qualquer jeito e tal. E a curadoria eu achava que poderia ser melhor, porque assim, por uma região que não tinha teatro, que não tinha o hábito de ir ao teatro, você levar uma peça mais chata, ou levar um drama, entendeu? É, cara, pode causar um efeito contrário no hábito das pessoas. As pessoas falam, caralho, eu acho que eu não gosto de teatro. Teatro não é pra mim. Agora, se ao contrário, você tem uma curadoria, uma preocupação de levar comédias e de levar algo mais acessível e tal, talvez a galera começasse, opa, isso é maneiro, e começasse a surgir os grupos locais, né, pra movimentar a parada e tal. E o meu intuito com esse edital era o de apresentar nas lonas, era o de tentar contactar esse público aí, né? E foi muito bacana essa experiência, ver ela em prática, ver ela funcionar.
Que legal, cara. Tu falou de Monty Python. Monty Python foi um grupo que eu conheci muito cedo por conta do meu nome, né? Porque todo mundo que me conhecia falava, pô, A Vida de Brian e tal. Meu nome não é por causa do filme, é por causa do Brian do Alf e o Teimoso, que
Jura?
O menino da família era Brian, né? E aí meus pais gostavam muito de Alf e traduziram o meu nome, adaptaram pra realidade brasileira. Mas aí todo mundo me falava, pô, A Vida de Brian e tal, e eu demorei pra ver, mas quando consegui assistir, gostei muito, e até hoje vejo bastante coisa do Monty Python. Esses dias eu tava vendo que tem coisa no Netflix, e é muito
tá
legal.
Botaram uma série inteira, né? Não só os filmes, né? Acho que só o Sentido da Vida que saiu recentemente. E a gente, inclusive, gravou um episódio lá dos podcastinadores pra ser o nosso episódio de comemoração com o de não sei quantos anos de projeto, com o Caeto Manier, do Choque de Cultura, né?
Sim.
O Rogerinho, falando de Monty Python e de como o Monty Python também foi uma referência forte para ele.
É,
e Monty Python, para mim, é quase uma religião. Você vê a devoção desses camaradas para fazer uma piada, entendeu? O cara,
sim,
tipo, pô, fazer aquela dança do peixe na cara. Ele tá dando tapa com um peixe morto na cara do outro. E aí o outro puxa um arenque e derruba o cara no rio. Em Londres, que, cara, não tava... Não há época do ano que aquele rio tivesse com uma temperatura menos.
É verdade.
Você vê isso pra fazer uma piada, cara, isso pra mim é um porra...
É uma dedicação gigante.
É uma dedicação, é um motivador, sabe?
Exatamente.
É a nossa gasolina, que faz a gente se mover adiante.
É muito louco. Mas aí, eu sempre gostei, mas sempre tive essa visão de que não era uma coisa pra todos os públicos, assim. E legal ver que funcionou, então, que dá certo também.
Sem dúvida. É porque, assim, eu acho que... Eu entendo o que você tá falando, porque eu acho que os filmes... Realmente, os filmes, eles às vezes... Os filmes não são pra todo mundo, né? Porque... É muito nonsense, é um besterol.
A Vida de Brian mesmo é um filme que ele são várias esquetes, na verdade, né?
Exato.
Separar funcionam independentemente.
Exatamente. E aí, essa linguagem de muitas esquetes costuradas e tal pode ser cansativas para alguém que tá procurando uma trama mais ou mais realista, ou mais bem amarrada e tal. Mas, cara, entre a produção deles todos ali, quando você pensa nos esquetes, sabe?
Uhum.
Tem tanta coisa diferente que eu tenho certeza que vai ter pelo menos um que vai fazer qualquer um rir, entendeu? Vai ter um Monty Python pra cada um, sabe?
Sim.
Agora, é claro que é difícil, é impossível gostar de tudo.
É.
Eu mesmo, que sou devoto de Monty Python, tenho uns esquetes que eu falo, porra, tá, eles piraram um pouco demais nesse...
Piraram um pouco.
Mas que provavelmente é o preferido de outra pessoa.
Sim, certamente acertou em alguém, né?
É.
Eu ia falar de Fawlty Towers, que é aquela série... Que é mais parecido.
Do
hotel, é. Que é mais parecido com o que a gente vê na nossa TV, assim, né? E aí, falando pelo outro lado, que tu fez Zorra Total por muitos anos, e tu tá no Zorra agora que mudou, né? Bastante o formato, mas que é uma coisa que atinge mais a massa, assim, porque tá num horário ali no sábado à noite, que é o horário que a galera tá em casa querendo dar risada, né?
Sim, sem dúvida. O Zorra Total, ele era um espetáculo que tinha um público-alvo claro, tinha uma linguagem bem clara, bem direcionada a isso. Ele era muito, muito criticado, né, pela opinião, os formadores de opinião, vamos dizer assim. Galera que tem uma página, tinha uma página no Orkut, eu me lembro que tinha uma página no Orkut que era Eu Odeio Zorra Total, e que era atualizada semanalmente, ou seja,
nossa, vocês
odiavam Zorra Total, estavam acompanhando,
caralho,
Zorra Total religiosamente. Então, assim, era muito criticado e tal, mas tinha um público forte, muito grande, que até hoje é órfão desse formato, e que reclamam com o formato novo, reclamam da reformulação, né, pro novo Zorra.
Porque não tem bordão mais, né?
Não, não tem. Muita gente não sabe, inclusive, dessa reformulação, apesar dela já ter 5 anos, 6, eu acho. Tem muita gente que não sabe que o Zorra não é mais o Zorra Total, né, e parece uma mudança boba. Ah, só chamar só Zorra agora. Mas como você falou, não tem bordão, não tem claque, não tem aquela risada, né, enlatada no fundo, não tem personagens recorrentes, são esquetes curtos, e, para minha surpresa, dialoga muitas vezes com esse humor do Monty Python em alguns quadros, apesar de ter uma preocupação de estar abrangendo, pegando um público mais abrangente e tal, eu ainda fico maravilhado com o que a gente consegue colocar no ar na rede aberta, na TV Globo, num sábado à noite. Tem várias coisas que eu fico tipo, caralho, que maneiro a gente tá conseguindo fazer isso, sabe?
Mas calma aí, antes de continuar ouvindo as histórias do Caruso, momento Alura. Se você também quer fazer uma mudança brusca no seu formato de trabalho, eu tenho aqui uma dica de uma plataforma excelente pra você fazer isso, que é a plataforma da Alura, alura.com.br/promoção/eu tava lá. Com esse link você recebe R$100 de desconto para estudar na Alura e ter acesso aos mais de 1000 cursos que a plataforma oferece. Lá tem 3 planos, plano Premium, plano Premium Plus e o plano Max. Cada um desses planos oferece alguns recursos diferentes, mas todos eles dão acesso aos mais de 1.184 cursos, precisamente, são os que estão disponíveis agora aqui enquanto eu gravo esse recado, e eles vão servir, obviamente, para você melhorar o seu desempenho na sua carreira atual, ou então para você desenvolver uma nova carreira e paralelamente ao que você faz, alguma coisa que você realmente gosta, se você não está plenamente satisfeito com o trabalho que vem desenvolvendo aí. Tem curso de mobile, tem curso de programação, de front-end, design, UX, data science, infraestrutura e mais um monte de coisa legal, como por exemplo inovação e gestão, que são coisas que servem para diversos mercados, né? Às vezes as pessoas associam a Alura somente a coisas de tecnologia, mas tem cursos lá que também servem para outras áreas, como vendas, startups, empreendedorismo, gestão de produtos, gestão estratégica, um monte de coisa legal realmente que a Alura oferece em seus planos. Então alura.com.br/promoção/eu tava lá, vai lá aproveitar esses R$100 de desconto e começar a estudar agora mesmo. Eu ia falar uma coisa sobre, por exemplo, tu falou a gente falou de stand-up, né, do Comédia em Pé e tal. Vocês fizeram um show no Japão há não tanto tempo atrás, eu acredito, porque a gente tem um grupo de assinantes do podcast, a galera que ajuda o Eu Tava Lá se manter no ar e tal, e a gente tem um grupo lá que tem um membro, o Michel, que é do Japão, mora no Japão, assistiu.
Ele viu?
Ele mentira! Viu. Sim, acho que ele tem foto até. Depois eu vou ver até se ele caça a foto.
Então ele tava lá mesmo.
Ele literalmente estava lá. E aí eu ia te perguntar como que foi fazer show no Japão e como foi fazer em outros lugares. Porque tu comentou de quando vocês saíram de fazer improviso no Rio pra fazer em outros lugares e tiveram algumas preocupações. Eu imagino como é fazer em outro país, né? Apesar de ser pra brasileiros. Deve ser tudo muito esquisito.
Foi uma viagem bem, bem louca mesmo, assim, né? Em parte porque o Japão é, eu acho, o mais próximo que a gente consegue de viajar para outro planeta, assim. Porque você vai para um lugar onde, cara, não tem nem as letras que você tá acostumado a olhar.
É tipo ser um bebê, né? Tu chega lá, tu não sabe ler, tu não sabe falar, é uma loucura.
Você vai pra Suécia, você não entende nada do que tá escrito ali, mas as letras você sabe quais são.
Dá pra pesquisar no Google.
Agora você vai pro Japão, cara, não tem nem letra, é tudo uns ideogramas e ninguém se parece com você e todo mundo se parece entre si. Então é muito próximo, assim, da sensação de você ir pra uma outra civilização mesmo e tal. E foi muito bacana, mas ao mesmo tempo, era uma turnê bem, assim, cinto apertado, né? Então a gente fazia shows, tipo, toda noite, indo de comunidade em comunidade. Então, depois de... Não tinha tanto espaço para fazer turismo. Desde essa viagem, eu sou louco para voltar no Japão como turista. Porque a gente, depois de pegar 30 horas de avião, a gente chegava lá pra se apresentar numa comunidade, tinha um restaurante que tava apoiando a gente, e aí, cara, pô, a gente chegava amarradão, né, caraca, tô no Japão, o que será que eu vou comer? A gente chegava lá no restaurante, o cara amarradão falando, olha, fiz um negócio especial aqui pra vocês, o quê? Arroz e feijão.
Porra, que Japão, sacanagem. Quero...
Ah, então pelo menos pra beber vai ter um negócio diferente. Porra, a gente tem um negócio diferentaço aqui que você vai se amarrar. Guaraná, que só aqui tem, que a gente conseguiu trazer de não sei o quê. Né? Então tinha um pouco essa frustração, né? E você via que o cara tava felizão de estar recebendo brasileiros e tal. Mas... É, realmente tinha essa dificuldade de escolher no nosso material o que, que ia funcionar ali, né? Mas o stand-up ele também tem algo que ajuda ele mesmo, que é um humor observacional, né? Então a nossa própria experiência lá geravam piadas que eram específicas para usar lá, né? É claro que dava uma sensação de que se eu tivesse mais tempo, eu conseguiria criar mais material do que, tipo, a gente chegar num dia e virado e já ter que apresentar em três cidades diferentes no dia seguinte e aí virar pra outra cidade e tal. Então a gente tava meio catando cavaco enquanto a gente fazia. Mas era muito... era muito legal, assim. Era muito bacana. É, tenho muita vontade de voltar lá, cara. E eu me lembro que eu senti também... Foi um pouco... Eu particularmente senti uma certa dureza, porque quando a gente tava lá, que eu acho que foi 2013 ou 2014, a galera tinha um esquema com a TV internacional, que eles estavam sem Globo lá.
Tá.
E eles estavam consumindo, eu acho que era isso, estavam consumindo muito SBT e Record, e aí as pessoas não me conheciam. Não me conheciam. Então eu também tinha que ganhar uma... Eu tinha que ganhar uma confiança na hora ali a mais, entendeu?
Uhum.
Porque às vezes... Isso é um negócio que a gente só percebe na hora que a gente dá pela falta, sabe? Porque você chegar num lugar e você já ser conhecido, isso te dá um embalo, entendeu? Isso já te dá um voto de confiança ali, uhum, e tal. As pessoas já estão meio que predispostas aí. Quando você chega, a pessoa tá meio... Caramba, quem é esse cara mesmo? Ah, ele fazia aquele outro... Ah, tá... Tipo, então, eu tava fazendo multishow, acho que era isso. Eu tava contratado do multishow e ninguém consumia multishow lá.
Entendi.
Porque o multishow não tava... Acho que um programa ou outro tava chegando lá e tal. Então, assim, quando eu entrava era meio tipo... Ah, quem é esse cara mesmo? E aí isso tinha que cortar um dobradinho a mais. Quem tava bombando no YouTube tinha mais acesso e era recebido mais rápido, entendeu? Quem tava, porra, botando material no YouTube direto e fazendo material de humor pra canal do YouTube e tal, tinha mais acessibilidade lá. Então teve isso. Mas bacana aqui, cara, Michel... tava lá e tá aqui agora.
Tava lá, ainda tá no Japão. A hora que tu voltar aí, de repente, ele te encontra de novo.
Pô, maneiríssimo, cara.
Da hora. Cara, antes de a gente gravar, eu falei no Twitter também que eu ia gravar contigo. E teve algumas pessoas que pediram coisas que eu não sei exatamente do que se tratam. Mas se tu souber e quiser engatar aí, por exemplo, teve algumas pessoas. Cara, e eu não sei se isso é uma coisa positiva ou negativa, mas várias pessoas disseram pra tu explicar sobre os clássicos da Marvel.
Ah, isso é ouvinte do MDM.
Que história é essa, cara?
O MDM é o podcast Melhores do Mundo, uhum, que é um podcast que fala de muitas coisas nerds e tal, e eles têm, eles têm bordões também, né? Pra gente, pra uma galera que se diz superior e imune aos bordões, e que acha que os bordões são coisas passadas, tal, tal, tal. Tem uma galera que adora reproduzir os bordões. Um dos bordões do MDM é esse: a Marvel não tem clássicos, que seria o seguinte, como é que eu vou explicar isso? Eles defendem, é meio tipo, essa galera emo que existe essa rivalidade entre Marvel e DC, que são as duas principais editoras de super-herói, e a galera que curte DC é uma galera sofrida. É uma galera emo, tipo, meio gótica, que tá cansada de apanhar no cinema porque os filmes todos são uma merda e porque os quadrinhos vendem menos do que os quadrinhos da Marvel e tal. E aí essa galera tem esse sentimento de revanchismo, que é de dizer, mas os clássicos dos quadrinhos, os clássicos, mesmo quando você vai falar dos clássicos, só são da DC, tipo Cavaleiro das Trevas, que tá. Mais? Batman Ano 1... que realmente são os clássicos, são ótimos para você fazer uma introdução para quem nunca leu um quadrinho de super-herói, entendeu? Você dá um Batman ano 1, e os personagens da DC, como eles vieram antes que os da Marvel, como eles surgiram na década de 40, 50, eles são mais conhecidos, eles têm mais tempo, né, de casa. Então, assim, uma pessoa reconhece, mais gente reconhece com mais facilidade um Batman, um super-homem, do que um Wolverine, um Noturno ou tá. um Colossus.
Entendi,
entendeu? Faz sentido. Então, essa galera se faz valer de que a Marvel não tem clássicos e a DC tem clássicos, o que é uma inverdade absoluta, mas a gente deixa eles falarem isso porque coitadinhos, né? É só isso que eles têm, essa crença aí de que a Marvel não tem clássico e de que o Snyder Cut vai ser incrível, sabe? Essa falta de contato com a realidade. Mas a verdade é que ambas as editoras têm clássicos. Algumas pessoas vão preferir os clássicos de uma editora, outras vão preferir de outras, mas normal. Assim... a minha estante é mais do que bissexual, a minha estante é pansexual, tem
de tudo.
Clássicos da Marvel, clássicos da DC, clássicos da Image Comics, tem de um tudo, mas aí eles adoram repetir o bordão, porque é comportamento de manada, né?
Maravilhoso. Tem mangá aí também? Do Japão, tu pegou alguma coisa?
Eu tenho bastante. Lá na Caverna do Caruso, volta e meia, o Cato também, os mangás fala sobre. Eu não tenho tido mais o hábito de acompanhar os mangás em banca, né? Eu começo a ler só quando eu sei que acabou, quantos volumes tem e tal, né? Uhum. Mas, cara, entre os meus mangás favoritos tem Vagabond, Slam Dunk, Gantz, Bleach, Blade, Rama, Meio, tem bastante mangá também.
Genial.
As coisas da Akira Toriyama também, Dragon Ball. Pessoas que fez, eu me amarro, Dr. Slump. Tô nesse momento lendo Alita, amarradão. Mas aí eu tenho, tô ficando velho, tô com muita coisa pra ler, eu tenho pautado as minhas leituras por... Mas já acabou? Já publicaram até o final? São quantos volumes?
Ah, entendi. Pra não ter uma expectativa grande...
Não ter um compromisso também
de ficar
preso a uma leitura ad infinito, entendeu?
Ah, também tem essa daí, de não acabar nunca, né?
É.
Demais.
O que mais que o pessoal falou, cara?
Então, pediram pra tu contar sobre um show de drag que tu já participou.
Então... A minha esposa, a Mari Cabral, que vai estar, inclusive, gravando o Zorra comigo nessa... Quando a gente voltar agora, né? A gente volta gravando de casa.
Uhum.
E aí os cônjuges participaram em várias cenas e ela tá em várias cenas comigo. Também tem o canal do YouTube dela, o Rapangolê. Ela é fã de RuPaul's Drag Race.
É.
Ela é fã, vê todas as temporadas e todas as versões e tal. Eu não consigo assistir porque eu tenho um problema com... reality show americano, porque eu acho que eles fazem a gente muito de otário naquela edição.
Eu nunca edição, vi, cara.
Toda vez que alguém fala alguma coisa e todo mundo fica bolado, eu tenho certeza de que aquilo foi montado fora de ordem, que ninguém ficou bolado com nada daquilo que foi falado.
Entendi, tipo Masterchef, assim, que a contagem de 5 segundos dura 40 minutos.
Exatamente. E eu acho que os americanos são ainda... piores disso, eles têm menos cerimônia pra fazer isso, sabe?
Sim.
E o RuPaul é muito evidente nesse lugar, assim, tudo tipo, pá, dá um zoom, então me sobe. Eu não consigo assistir porque eu não consigo acompanhar essas histórias, eu fico o tempo todo pensando, ah, mas será que foi verdade? Será que não? Acho que é caô, isso aí é tudo mentira, isso aí, enfim. Mas a Mari pira, se amarra e tal, e aí eu sempre me sinto culpado de não estar acompanhando essas coisas com ela, de não estar participando e tal. Até porque eu peço pra ela ver Flash comigo e ela não quer ver Flash comigo com razão. E aí, ela tava numa época vidrada numa das drags que foi a campeã de uma das edições, que foi a Bianca Del Rio, que era uma drag meio comediante, fazia umas coisas engraçadas e tal. E essa drag veio pro Rio.
Que legal.
Veio pro Brasil. E aí eu falei, cara, vamos lá, vamos atrás dela. Ela, ai, não sei. Eu falei, vamos lá, cara. Pô, eu compro os ingressos pra gente, compro passagem e tal. Então a gente foi. Ela fez um show numa noite em São Paulo e na noite seguinte no Rio. Então a gente foi pra São Paulo, viu o show dela, pegou o voo, voltou pra cá e aí viu o show dela no Rio no dia seguinte. No show do Rio, a Bianca Del Rio faz uma parada que ela faz como se fosse uma espécie de mini disputa de drags, né? Então ela falou, tipo, ah, eu quero uma menina, eu quero um gay e um hétero pra fazer uma disputa aqui. E aí uma menina, e aí foi uma menina, e um gay, e aí foi o gay lá. E aí um hétero, aí quando falou um hétero, tava eu e a Mariana, as pessoas já estavam já meio me olhando, e aí um cara levantou a mão e falou, eu. Aí quando ele foi levantar a perna pra subir no palco, ele revelou no cofrinho um fio dental, bicho.
Nossa!
Muito revelador. E aí todo mundo em volta começou a falar, ele não é hétero nada! Não é. Pô, o público, tipo, grita, era selvageria, gritando. Ele não é hétero, porra, é viado. E aí, quando ele subiu no palco, a Bianca do Rio olhou pra ele e falou assim, você é hétero? Você tá querendo me enganar que você é hétero com essa sobrancelha feita? Não, testa aí. Eu quero um hétero.
Desclassificado.
Aí a plateia começou a fazer Caruso.
Nossa, Caruso. Genial.
Porque todo mundo já tinha me visto, já tava todo mundo com aqueles olhares, tipo, caralho, o que o cara da TV tá fazendo aqui? E aí, bicho, a Bianca Del Rio ouviu, falou Caruso e tal. O cara da produtora da noite deu uma olhada pra mim, tipo, ele deu uma... No olhar ele falou, tipo, cara, posso falar pra ela te chamar? Eu falei, cara, beleza, fala aí. E aí ela falou, você, então sobe aí e tal. Aí, ela falou, agora a gente vai fazer um, como é que é o nome dessa, é um Lip Sync for Your Life,
tá.
Que é a disputa final do, né, que decide quem é que vai ser eliminado no RuPaul's Drag Race, né. E aí botou a menina pra fazer, ela guardou o hétero pro final, ela sempre faz isso, ela guarda o hétero pro final, porque o hétero normalmente costuma ser o maior mico.
Ah, sim.
Da noite, né? É, aí, rapaz, eu já tava ali, eu com toda a minha filha da putice de palco, eu já fiquei só observando minha competição.
Uhum.
Aí vi a menina, aí vi lá o camarada gay lá que vinha antes de mim, né? Que ela tinha escolhido e tal, e arrasando, eu já pensando, tipo, caralho, cara, eu preciso subir meu jogo aí, senão, né, você... Vou ser humilhado aqui. Aí, rapaz, prendi a camisa na cintura e tal, deixei uma barriguinha de fora. Quando chegou a minha vez, cara, eu já tinha decorado a letra.
Ô, louco.
Fazia todo um número e tal. E alguém filmou e colocou no YouTube. E, cara, caraca, bombou de views, mas ficou meio que dentro do nicho da galera que consome RuPaul, da galera que vai nessa festa. Acho que é a festa Priscila, eu acho que é o nome da festa. Então, eu achei que no dia seguinte eu ia ter sido tirado à força de um armário que eu não tinha nem entrado. Mas acabou que não. Ficou só meio nesse meio aí. E pra essa galera, durante uns meses aí, eu virei meio que o herói o líder hétero da galera LGBTQI+. Porque eu depois eu subi no palco, e depois eu fui pro camarim, conheci a Bianca do Rio, tirei uma foto com ela. Pô, a Mari ficou enlouquecida e tal, então super valeu a pena. E foi uma noite, assim, pra não esquecer. Feliz de que eu tava lá.
Que maravilha, cara. Porra, legal demais. De novo, obrigado por ter batido esse papo com a gente aqui. Foi muito legal ouvir as tuas histórias. Quem sabe, qualquer momento, cara, a gente bate mais um papo aí.
Quero voltar mais vezes, porque, cara, claro, tem muitas, cara, histórias pra contar. Já vi que você tem aí um processo de pesquisa bem profundo.
Cara, então, pra te falar a verdade, a gente não tem. É, são coisas que eu sabia mesmo, né?
Caraca, foi de cabeça, rapaz.
Foi.
Bicho, tô... Você olha...
Tive uma pequena ajuda de Lucas Salles 10 minutos antes, mas também...
Com a piada do pato.
Piada do pato e algumas referências de aula. Mas, cara, é legal. Pô, demais, cara, mesmo, assim. Quando quiser voltar e contar alguma novidade que aconteceu na tua vida ou qualquer coisa que tu lembrar, vai ser um prazer te ligar de novo.
Show! Vamos fazer isso aí, então, e vamos deixar passar um tempo as pessoas enjoarem de mim aqui no Eu Tava Lá. E aí, quando juntar mais histórias, eu volto aí, cara. É Tamo bom junto. Esse formato de duas pessoas, porque dá pra gente falar bastante, né?
Dá pra conversar. E eu gosto de ouvir muitas pessoas e eu adoro ficar aqui ouvindo. Eu digo que eu sou o primeiro ouvinte do Eu Tava Lá. Que eu tô aqui, mas eu tô aqui pra escutar também, depois as pessoas vão ouvir o que eu ouvi e gostei bastante.
Pô, legal, cara, legal. Então vamos repetir isso mais vezes. Quero deixar aí o convite pra galera que ouve ou tava lá pra conferir o meu podcast, o Podcastinadores, conferir o meu site, acavernadocaruso.com.br, meu canal no YouTube, no youtube.com/cavernadocaruso. Toda terça-feira tem vídeo dos Três Elementos e toda quinta-feira tem Filme Lixo, que é a gente falando de algum filme tosco, né, sacaneando
legal.
Alguns filmes que a gente ama odiar. E aí na sexta-feira tem o Gilmar Baltazar, episódios curtinhos de 10 minutos dessa primeira podsérie dramatúrgica da Globo.
Muito bom de maratonar. Não tem tantos episódios ainda, são curtinhos.
Quando chegar no final, cara, são 8 episódios. Quando chegar no final, vão ser 80 minutos. Vão ser 1h20 aí, diretão. E também o Cada Um no Seu Quadrado no Globoplay, que é um formato muito bacana, de bate-papo, bem parecido com isso que a gente tá fazendo aqui.
Sim, sim.
Só que com 6 pessoas, né? Uhum. De bate-papo, e a gente faz joguinhos e tal. A galera tá gostando muito. Toda sexta-feira tem episódio novo lá no Globoplay. E no sábado, o Zorra, que é o meu sustento. Eu vou ficar muito feliz se a galera desse, quem não deu essa chance ainda, desse essa chance pra reformulação. Ver as cenas que a gente tá gravando de casa, que eu tô muito orgulhoso desse material que a gente tá produzindo. E é isso, galera. Espero que vocês estejam lá comigo em todas essas empreitadas também.
Da hora demais. Cara, vou botar link de tudo isso que tu falou aí, que é linkável. Vou colocar no post aqui pra galera achar mais fácil. E nas redes sociais, Super Caruso em tudo?
Isso, Super Caruso no Instagram e no Twitter.
Maravilha.
Te agradeço imensamente, Brian.
Eu que agradeço, cara. Eu falei que tu trabalhava muito, os recados finais aí não me deixam mentir. O cara tá todo dia em algum lugar. Muito legal tu tá aqui também hoje.
E ainda eliminei algumas coisas. Não falei do programa de rádio, não falei da coisa que a gente já falou lá pra dentro, né? Da aula do tablado e tal.
Sim,
mas enfim,
sim.
Cada hora tem que selecionar aqui que eu vou divulgar agora.
Maravilhoso. Cara, quando tu vai preencher um cadastro em algum lugar e pergunta a tua profissão, o que que tu fala?
Eu falo ator, porque é mais curto.
É mais curto. É. Isso é uma pergunta que eu sempre quero fazer para as pessoas, assim, porque a galera que faz muita coisa dá uma confusão mental na hora de preencher um cadastro num hotel.
É, né, cara? Mas depende também do que eu tô indo fazer, né? Às vezes eu tô...
Ah, sim, sim.
Se eu tiver... Mas normalmente é ator.
Mais fácil.
É.
Da hora. Valeu, cara. Um abração para ti e uma boa tarde.
Valeu, Brian. Um abração para você também e até a próxima.
Até. E esse foi mais um Eu Tava Lá. Se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado. Fernando Caruso, que baita participação. Fiquei feliz que ele já topou de cara participar de uma segunda edição aqui do Eu Tava Lá. E quem sabe a gente se aprofunde um pouco mais em histórias paralelas aí, coisas que aconteceram na vida dele. Eu gostei demais desse episódio, saber um pouco mais sobre o Caruso, as coisas que ele faz e fez aí pela vida. Saber que ele apresentou teatro na favela e que ele fez Olha o Lula Indo na cara do traficante. Ou pelo menos, sei lá quem que é o cara, não vou julgar o cara de traficante aqui, mas ele tava com uma arma na mão, talvez ele não seja, segurança. Então vamos ouvir aí mais episódios do Eu Tava Lá. Se você caiu aqui de paraquedas e não conheceu Eu Tava Lá ainda, nesse mesmo lugar aí onde você está ouvindo esse episódio, tem mais de 100 episódios, mais de 120 e poucos episódios publicados, sempre com convidados legais, histórias muito legais de suas vidas aí contadas e que podem ser ouvidas a qualquer momento, porque todas as histórias têm começo, meio e fim, todo episódio é independente do outro, então tanto faz a hora que você vai ouvir, pode procurar aí pelo convidado que mais interessa ou pelo tema da história, enfim. Divirtam-se e a gente se vê de novo no próximo episódio do Eu Tava Lá. Tchau, tchau.
Uma produção da Podlab, podlab.com.br.